lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. Vamos neste programa ouvir poesia e prosa de Gabriela Rocha Martins. Gabriela Rocha Martins, devido à sua atividade literária, em obras publicadas e em participações várias, tal como recentemente aconteceu com outro autor, está no lugar aos outros por uma unha negra. Se ainda não chegou às estrelas, pouco falta. Gabriela Rocha Martins tem formação universitária nas áreas do Direito e das Ciências da Documentação. Nasceu em Faro e muita da sua obra tem a ver com o Algarve, ou é mencionada em trabalhos de outros autores sobre esta província. Pertence a várias instituições culturais e científicas, entre outras a Associação dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentaristas, a Associação de Jornalistas e Escritores do Algarve, de que é sócia fundadora, é representante no Algarve da Fundação Natália Correia, correspondente redatorial do jornal Letras e Letras, enfim, um sem número de atividades associativas e outras. Atrevo-me a brincar com a Gabriela Rocha Martins, perguntando-lhe onde vai arranjando tempo para escrever os seus poemas e a sua prosa. Bom, mas a verdade é que escreve. Tem a obra publicada na Editorial Minerva, nos Poetas del Mundo, na Antologia da Segunda Bienal de Poesia de Silves, na Primeira Antologia dos Poetas Lusófonos, no Prelo, nos Lusopoemas, na Harmonia do Mundo e no Fulgor da Língua, poema publicado no Ciberespaço e a ser editado em breve. Vou ler da Gabriela Rocha Martins 4 poemas e um texto em prosa. O primeiro poema que vamos ouvir intitula-se Mãe, e quem visita o seu blog Canto Chão é premiado com uma magnífica declamação deste poema por Maria Azanha. Vamos depois ouvir os poemas Regresso e Tela 2 e Tela 3. Estes dois últimos pertencentes a uma série com mais um poema. A terminar, vamos ouvir um texto a que Gabriela Rocha Martins deu o título de A Celebração do Silêncio. Estes trabalhos serão ouvidos sem interrupção, modelo de programa que passei a usar depois das férias. De onde escrevo, reservam-se as cores, as indefinidas cores que fazem o teu jardim, onde as árvores e os pássaros trocam odores, e o sol deixa um calmo rasto do teu perfume. Mãe, é por isso que te colho as rosas e deixo-as pousadas no teu colo, à espera do sopro do vento que me concebeu em terra. Vida, ou cinza aberta em tarde cristalina. A água que verte das tuas mãos em concha enche pomares de sorrisos serenos e reveste os rostos crispados dos trabalhadores que não pudeste cantar. Mãe, a voz atraiçoou o canto dos pardais e o melro voou quando saiu de ti em soluço solidário. Era primavera e tu querias, mas não ousavas, porque era amarga a palavra que vaticinava o medo das memórias que escondiam o sinal do teu corpo cansado. Agora, mãe, subleve-me em ti. Como ave que adormece entre as mãos ausentes do poeta, retorno ao húmus da terra e zangue para continuar humana entre as pedras e as árvores densas da barbárie. Sento-me em frente da tela vazia e olho-a ao longo do pincel, absorto em azul. Espalho em pensamentos cruzados e rebato, imperturbável, senhora da cor e do movimento, quente, sensual. Um rosto de menina percorre o espaço fechado do não querer. A mão. Rasgo a palavra e verto-a na cor que traz incerta na tela dos sentimentos oblíquos, tortuosos. Largo o pincel. Deixo-o pendurado no silêncio do impossível retorno. Nada é exato. Nada. O igual nunca existiu em ti. Nada. Além de uma tela em branco, como premonição de Thanatos. Há dias em que as palavras não se devem soltar. Hoje é um desses dias. Hoje celebra-se o silêncio, cuja natureza condena o acessório, muito embora ele seja também raiz da ação. Mas o imperativo abstrato de algo a cumprir também pode tornar-se em angústia, em dualidade, numa inquietação insustentável. O silêncio é então muito mais sedutor do que as histórias das palavras e dos atos isolados. Maria sábio. A sua aparente solidez, o seu olhar cansado, o registro das suas contemplações interiores, escondem uma mulher inteira. Um ser cuja limpidez esconde ainda o cuidadoso preservar da sua complexidade. Nela, toda a urgência do ser. Prisioneira das suas sombras, o interesse de Maria pelos outros constitui a reconstituição permanente das suas fidelidades primordiais enquanto mulher. O presente. A repetição da sua existência que procura resolver através da ação. As ciladas e as armadilhas da cidade, porém, foram-na transfigurando sem a desfigurar. Reinicia o tempo de dar vida aos sonhos dos 20 anos e as palavras escritas sobre as tonalidades da vida urbana com que sonhou, mais do que depoimentos ou simples repositórios, pretende iluminar o seu pessoal estoicismo silencioso. Como muitos outros, Maria sabe que o poder é extremamente precário e provisório. Aliás, ela nunca ha sonhado com o poder, pelo menos o poder como poder. O seu sonho consiste apenas em fixar uma época, em relatar um tempo de sombras, em fixar uma travessia no circuito apertado do obscurantismo. Mas sabe também que não pode, nem quer, alcançá-lo sozinha. Daí o seu humanismo eivado de uma forma peculiar de existência. Maria não aceita a desculpabilidade fácil, ao entender que todos somos culpados de alguma coisa. No seu universo, há encontros e desencontros. O retorno ao eterno arbitrário, contudo, é uma faca de dois gumes. E o terrorismo cultural, onde se move e habita, acaba por oferecer-lhe um bilhete para uma viagem sem retorno. O enigma das repetições fala, no entanto, pensar que sempre estivera ali. Ela sempre estivera no mesmo lugar. Maria olha à direita. Fala. À esquerda, onde se situa. Ao centro e à direita. Às vezes hesita. Outras vezes provoca silêncios à espera de qualquer coisa. Há que respeitar-lhe o silêncio e o grito que não solta. Deixem-me, deixem-me ser tantos quantos sou. Como pedra sonora, o seu eco permanece sobre a terra e sobre o tempo. Entre ela e as suas sombras, ergue-se intacta a cumplicidade do que não se perde, a sua capacidade de criar. Mas será que isso lhe basta? Ouvimos neste programa trabalhos de Gabriela Rocha Martins, a quem agradeço a colaboração. Dois dedos de conversa. É a tentativa de dar uma injeção de poesia nas artérias da realidade. É com esta curiosa e feliz frase que Giovanni Mendonça classifica a sua iniciativa de, em conjunto com a Pixpan, empresa dedicada ao fabrico e distribuição de pão, e onde os proprietários, o Renan e a Sônia, abraçaram entusiasmados esta ideia do Giovanni. É uma ideia brilhante, como os visitantes que ouviram o programa anterior sabem. Trata-se de imprimir, em 300 mil sacos de pão, poesia de novos autores. Daí o convite. Poetas portugueses, enviem os vossos poemas para pão.poesia@yahoo.com.br. pão.poesia@yahoo.com.br. E arrisquem-se a ter a vossa poesia lida no momento de tomar o pequeno almoço de muitos brasileiros. Uma excelente combinação, poesia e pão fresquinho. A norma já foi explicada, mas há cautela que vai mais uma vez. Os trabalhos, para poderem ser lidos no lugar aos outros, terão de ser apresentados pelos próprios autores. E nessa apresentação deve ser clara a autorização para que eu os possa ler. Ao fechar este programa, chegou o carteiro com uma excelente encomenda. O livro de Manuela Fonseca, No Limiar das Palavras. Uma edição muito cuidada, com capa rija da Corpus Editora. Obrigado, Manuela Fonseca, e como prometido, ouviremos no próximo Lugar aos Outros mais um poema seu. Vai ser difícil a escolha, prevejo. Então, até ao próximo programa. Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.